Notícias com João Ricardo.
O presidente da Câmara da Póvoa de Varzim está preocupado com o novo concurso para a concessão da zona de jogo. Aires Pereira lembra que o concurso terá que ser aberto até 2025, já que a concessão em vigor entregue à Varzim Sol já foi prorrogada por 2 anos devido à pandemia e está em vigor até 31 de dezembro de 2025. Ele explica que as verbas da zona de jogo pesam muito no orçamento municipal e, por isso mesmo, acompanha atentamente os desenvolvimentos do processo. A decisão cabe agora ao novo governo e o autarca Poveiro espera que tenha a sensibilidade para perceber a importância que tem para a Póvoa de Varzim.
Haverá até 2025 a abertura de um novo procedimento concursal e que naturalmente é algo de grande importância para a Póvoa de Varzim, uma vez que com a atual zona de jogo que está sediada na Póvoa de Varzim é muito relevante que continue a partir de 2025 e que consigamos negociar, em termos de Póvoa de Varzim, contrapartidas que permitam continuar nesta senda do desenvolvimento turístico no nosso concelho, que tem sido resultado dos últimos contratos de concessão e, como naturalmente compreendem, este é um assunto da maior relevância e que é um assunto que deve merecer de todos nós uma grande preocupação e acompanhamento. Esperemos que o novo governo, que saia do próximo ato eleitoral, 10 de março, seja capaz de ter esta sensibilidade para a importância que a zona de jogo tem para o nosso concelho.
Aires Pereira diz que o jogo tradicional não tem hoje a relevância que tinha no passado e, por isso mesmo, alerta que é preciso que o Estado equilibre a balança, abdicando de parte dos 50% que recebe para que a Póvoa de Varzim, que recebe apenas 20%, não perca o grau de investimento que tem tido.
Será sempre um processo negocial. Não têm sido fáceis estes processos negociais. Felizmente tem sido resolvido em favor da Póvoa de Varzim, enquanto sede da zona de jogo, e daí a minha preocupação com esta próxima negociação. Todos sabemos também que o jogo tradicional hoje não tem a relevância que tinha no passado, com a chegada do online, e portanto nós vemos nos números de exploração, ano após ano, que o jogo tradicional tem tido uma baixa significativa e que isso naturalmente se há de traduzir em menos verbas para a concessão. E, portanto, há aqui um elemento importante, que é o Estado, que é o ponto de equilíbrio de todo este processo e que faria bem se também tivesse uma outra postura, nomeadamente no que diz respeito aos 50% que recebe da exploração, que tenham naturalmente que ser ajustados para que seja possível continuarmos com o mesmo nível de investimento que tivemos até aqui, e isso é muito relevante para o desenvolvimento turístico da Póvoa de Varzim.
A autarquia Poveira recebe em média 2 a 3 milhões de euros ano da zona de jogo, aos quais se junta depois uma verba pela concessão propriamente dita. Estes fundos são aplicados obrigatoriamente no desenvolvimento turístico do concelho e com eles a autarquia tem alavancado algumas das grandes obras feitas nos últimos anos, como é o caso do Cineteatro Carrete, da recuperação da Fortaleza ou do Parque de Estacionamento da Avenida Mouzinho. No imposto sobre o jogo, recorde-se 77,5% destinam-se ao Fundo de Turismo, dos quais 20% são para investir no município que acolhe o casino. O treinador da equipa de futsal do Desportivo da Póvoa teceu duras críticas às equipas sénior do Amigos da Serva e júnior do Maia Futsal, que recusaram mudar as datas dos jogos e obrigaram o clube a entrar em campo com 4 jogadores e acabar a partida ao fim de 2 minutos. Fábio Rocha lamenta a atitude dos dois adversários, sobretudo dos elementos do Amigos da Serva, que não só obrigaram os poveiros a ir a jogo, como publicaram o vídeo da partida nas redes sociais.
É com um enorme sentimento de frustração e total repúdio pelo que nos aconteceu em Ribeira de Pena. Pronto, é lamentável a atitude tanto da equipa dos Amigos de Serva como dos sub-19 do Maia Futsal em se recusarem prontamente em alterar os jogos que estavam agendados para aquele sábado. Nós toda a semana tentámos alteração dos jogos para que cumpríssemos dignamente o jogo, tanto nos séniores como nos júniores, sendo a equipa sénior maioritariamente composta por atletas júniores. Mesmo indo só com séniores, tínhamos 3 jogadores lesionados. Um infelizmente emigrou, o que também nos impedia de ir pelo menos com 8 atletas para disputar dignamente o jogo, como tinha falado. Visto isto, só nos coube ir com os atletas que tínhamos, de maneira que não fôssemos altamente prejudicados pela multa que a Federação nos iria impor. Pronto, e é com total repúdio que lamentamos a atitude dos Amigos de Serva, que mesmo assim ainda fez questão de dar a publicar às notícias nacionais o pouco de jogo que houve, de forma a nos envergonhar, sendo que já era uma vergonha por si si só aquilo que eles nos sujeitaram a lá ir fazer.
Fábio Rocha diz que não pode valer tudo para ganhar um jogo.
Porque nós estávamos dispostos até a ir a meio da semana lá, sendo até uma deslocação longe, para, como eu disse, nos apresentarmos totalmente. Nas últimas fichas de jogo temos sempre 14 atletas, não teríamos agora porque ter só 4. É triste, tanto no futsal como no desporto nacional, as pessoas fazerem tudo para ganhar. E pronto, mesmo nós com mais ou menos dificuldades, iríamos apresentar lá o melhor possível. E eles mesmos não quiseram assim e foram prontos em dizer que não nos poderiam ajudar, nem jogar no dia anterior, nem a seguir, nem a meio da semana. Querem ganhar de qualquer maneira. Isso já de nossa parte não é assim e vamos fazer o melhor possível até ao final, dignamente.
Agora, frisa, é levantar a cabeça e pensar já no próximo desafio, no sábado, em casa, frente ao PVN. O objetivo garante evitar uma descida de divisão.
Esta semana temos já o PVN, uma equipa extremamente difícil. Teremos já os 14 atletas prontos para jogar e faremos o melhor possível na nossa casa e tentar, até ao fim, a cada jogo, conquistar os 3 pontos e evitar uma descida de divisão.
O CDP está há quase 3 meses a jogar apenas com atletas sub-19 e no passado sábado a coincidência dos horários do jogo de sub-19 e da equipa sénior impediu os polveiros de irem a jogo na máxima força. O Estela reforçou a liderança no Campeonato Interfreguesias da Póvoa de Varzim no escalão sénior. Em partida da jornada 3, o campeão foi vencer ao Reduto do Ratos por 2-0 e passou a totalizar 33 pontos na tabela, mantendo-se 100% vitorioso nos 11 jogos já efetuados e tendo dado assim mais um decisivo passo rumo à revalidação do título. Os retenses, apesar da derrota, mantiveram-se no segundo posto, com 20 pontos e um jogo a menos, sendo o terceiro lugar agora pertença do Oxodora, com 19 pontos, após golear no terreno do Regufe por 10-0. Nos outros jogos, o Amorim bateu o Loundos por 2-0, enquanto o Terroso e Navais empataram a 2 golos. A Givai e a Vermar folgaram nesta ronda. Nos outros escalões, os líderes são, nesta altura, o Amorim em juvenis, o Estela em infantis, o Estela também em escolinhas, o Avermar na traquinice, Rates, Avermar e a Givai no feminino. A Póvoa de Varzim vai estar bem representada no Campeonato Europeu de Karaté de Cadetes Júniores e Sub-21. Os atletas Luciano Novo e Eva Flores, do CKPA, e Marta S. Guimarães, do CK Maia, seguiram esta terça-feira com a seleção portuguesa para a competição, que vai decorrer em Tbilisi, na Geórgia. As provas realizam-se entre sexta-feira e domingo, tendo sido ultimadas no Conselho Poveiro, palco do derradeiro estágio da Comitiva Nacional. Dela também faz parte o mestre Vítor Poças, técnico do CKPA, como selecionador e treinador de comitê. A equipa foi recebida nos espaços do Conselho pelo vereador Luís Diamantino, que desejou a melhor das sortes aos representantes do nosso país, sobretudo aos atletas locais. Juan Pato sagrou-se campeão nacional de pesca desportiva em barco fundeado. O atleta do Clube Naval Povoense, Casa Favaix, acrescentou mais um título ao palmarés. A um palmarés já recheado. Ilha foi palco da derradeira mão da primeira divisão da modalidade, tendo o Clube Poveiro também alcançado o 5º lugar, graças à prestação de Mário Barradas. Ambos garantiram um lugar na seleção nacional que vai competir no Mundial que vai decorrer na Irlanda. Menos sorte teve Manuel Neves, que foi 21º classificado e não evitou a descida à 2ª divisão.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.